Turning today to the letter of Jude and verse 20.
Eu me volto hoje à carta de Judas, versículo 20. Epístola de Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E o nosso assunto hoje será quatro pilares da fé, ou para a fé, que são encontradas nessa segunda metade dessa epístola maravilhosa. Mas antes que nós olhemos para esses quatro pilares, eu volto para o versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eu quero continuar até o versículo 20, mas esse versículo confunde algumas pessoas. E eu pensei que nós pudéssemos nos voltar a ele antes de continuar. Versículo 14, ele foi registrado por Judas, uma profecia muito antiga. É uma profecia que foi feita por Enoque antes de Noé. Não está no livro de, em nenhum lugar além do livro de Gênesis na Bíblia. E nós devemos presumir ou que Judas, que era meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ou que ele recebeu essa informação por revelação especial, ou que havia, nesta época ainda, uma tradição oral ou escrita na literatura judaica dessa profecia em particular que havia sido feita. É bem improvável que ele tenha encontrado do chamado livro de Enoque, que é um livro que não é parte do cânone da escritura, um livro apócrifo. E esse livro, com todas suas falhas, pode ter, da mesma maneira, registrado algumas coisas que eram verdadeiras e corretas na tradição judaica. Mas tudo isso foi perdido. Mas aqui está registrado no livro de Judas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olhando e profetizando do retorno de Deus, de Cristo, mesmo dessa posição muito, muito antiga. Para fazer juízo, nós não vamos lidar com todos esses versículos, mas só para introduzir esse tópico, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Esse termo ímpio ocorre quatro vezes nessa profecia antiga e tem um sentido especial. Para nós simplesmente significa ímpio, o oposto de santo, e isso está correto, claro. Mas conforme ele foi usado aqui no grego, no Novo Testamento em grego, a palavra traduzida como ímpio significa em particular irreverente diante de Deus, ou zombeteiro, ou irreverente diante do Deus vivo. E ela é mencionada quatro vezes aqui, para convencer todos aqueles que são irreverentes entre eles, de todos os seus atos irreverentes, que eles cometeram de maneira irreverente, e por todas as duras palavras que os pecadores irreverentes disseram contra ele. Então, ele vai vir para convencer esses que são os ímpios. E no julgamento eles vão ser convencidos tão profundamente da magnitude do seu erro, da sua tolice. E será tudo isso exposto diante deles. Então a lista, no versículo 16, caracteriza o seu comportamento. Então nós chegamos de uma profecia muito antiga, de uma alma profecia que não é tão antiga assim. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Judas não é o apóstolo Judas. Ele é aquele que foi convertido depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos sobre isso no livro de Atos e também meio-irmão do Senhor. Mas essa profecia a qual ele faz referência aqui, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. É a última era, o período de tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Que andariam segundo as suas irreverentes, essa palavra é ímpias de novo, concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam. Que provavelmente significa que eles não literalmente se separavam. As pessoas a quem Judas se refere aqui não são completos negadores de Cristo. Eles o negam na sua atitude e não literalmente, porque eles são cristãos nominais que sentam, que participam da mesa do Senhor. E nós falamos sobre isso semana passada. Estes são os que a si mesmos se separam, o que provavelmente significa que eles formam facções ou partes ou grupos dentro da igreja, sensuais, que não têm o Espírito. Então, do versículo 20, essa exortação tremenda, positiva, que é aquela que eu gostaria que nós olhássemos para ela agora, é demais para nós. Se em um único estudo eu conseguir cobrir do versículo 20 até o final, isso é demais para nós absorvermos. Nós vamos tentar fazê-lo, ter uma vista geral. Algo sobre a organização de Judas nessa epístola. Essas não são exortações gerais ou aleatórias. Elas encaixam umas com as outras tão perfeitamente. Elas nos fornecem uma ideia da santidade. Existem quatro pontos em particular nesses versículos. Você poderia dizer cinco ou seis, mas eu vou te mostrar só quatro em particular. Mas vós, amados, os fiéis, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então aqui está o primeiro pilar para uma vida cristã fiel, não cheia de tropeços. É edificar a sua fé. Agora, o verbo utilizado aqui no grego, em edificar aqui, é bem literal. Refere-se a edificar uma casa mesmo. Então, se trata de uma metáfora. Edifique a sua vida ou a sua casa. A casa da sua fé, como nós a definiremos. Edifique a casa da sua fé, do dia em que você for convertido até o dia em que você for chamado para casa. Você está construindo uma casa de fé, é um projeto, é uma missão, é como Judas quer que nós encaremos a vida cristã. Esse é o primeiro pilar da fé. Enxergue-se a si mesmo como tendo sido convocado a construir a casa da sua fé. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então nós imediatamente perguntamos essa pergunta. Se essa é a casa da minha fé, a que a fé aqui se refere? Amplamente falando, no Novo Testamento, fé significa, se refere a confiança, ou com convencido você está em confiar a Deus. Se é que a sua fé é grande ou é pequena, quer dizer, quanta confiança você tem em relação ao poder de Deus. Ou o termo pode ser empregado como sendo um substantivo, a fé, significando o corpo de doutrina. Eu acredito na fé, a fé cristã, todas as doutrinas da fé. Então, a pergunta aqui, o que será que o Judas se quer dizer com o termo fé? Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Será que é o conhecimento das doutrinas, a fé, ou a sua capacidade de ter fé ou confiança? Qual desses dois eu devo edificar? Eu deliberadamente estou descrevendo isso de maneira um pouco convoluta, para poder... A resposta é ambos. Fé em todos os sentidos. Você está edificando uma casa. Essa casa, se você prefere, ela consiste de duas partes. Você pode pensar em termos do seu projeto, da sua aparência, ou então você pode pensar em relação em termos dos materiais utilizados. Eu não sou nenhum pedreiro ou arquiteto, mas eu gosto de ver o plano, quantas salas tem, como vai ser a aparência, qual é a forma. Mas eu também quero saber quais são os materiais dos quais ela vai ser, com os quais ela vai ser construída. Então é um uso muito, muito amplo desse termo. Você está construindo a casa do seu entendimento das doutrinas, o seu conhecimento dos caminhos de Deus, das doutrinas da fé, toda a sua vida. Você está construindo sobre isso e, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo a sua própria capacidade de crer e de confiar. Sua convicção, quão convencido você está de que essas coisas são como Deus diz na sua vida, dia a dia. Então, são dois sentidos. As doutrinas, os materiais e a sua própria capacidade de crer. Então, será que nós enxergamos as coisas desse jeito? Na minha vida eu estou edificando a casa da fé. Alguma coisa terrível acontece na semana seguinte, digamos. Alguma coisa que talvez que eu não espere. Algo que me surpreenda. Ou alguém faz alguma coisa contra mim no meu negócio, no meu trabalho, ou o que for. Será que eu examino isso compreensivamente, eu falo, não, só um minuto, eu estou construindo a minha casa da fé, independente de qual for a minha dificuldade ou da minha vitória, eu estou construindo o meu entendimento dos caminhos de Deus e a minha própria capacidade de confiar e acreditar nele. Se você está construindo uma casa, claro que era diferente em tempos antigos, mas em termos modernos, você busca por uma casa ou por um apartamento, você quer saber se todas as instalações. Será que tem uma sala? Será que tem uma cozinha? Um lugar para cozinhar? Será que tem um lugar para isso, um lugar para aquilo? Será que eu posso, sou capaz de receber toda a minha família? Tem lugares para fazer todas as coisas que nós queremos fazer? Será que tem lugar para armazenar tudo o que precisa? Será que é um lugar seguro? Se nós estivéssemos projetando ou pensando no lugar ideal, nós pensaríamos em tudo isso. E é assim também em relação à fé. Então, olhamos para isso muito brevemente. Olhamos para a nossa casa espiritual, santificação. A sala para santificação. Será que eu melhorei essa semana? Será que eu fui testado essa semana? Será que eu me dediquei a atacar o meu pecado principal essa semana? Será que eu estabeleci objetivos de boas obras? Coisas que eu tenho sido um pouco negligente, que eu não tenho feito para outras pessoas? Será que eu fiz algum progresso? Será que eu segurei a minha língua quando eu deveria? E deixei de falar essas palavras tolas ou aquela resposta nervosa? Será que eu suprimi essa desculpa que era só meio honesta? Como tem estado a minha santificação? Eu estou construindo a casa da fé. Você poderia passar por todas as casas, todos os cômodos dessa casa, os departamentos da vida cristã? Será que eu adorei dia a dia? Será que eu cheguei tarde no culto e eu não consegui prestar atenção? E eu cantei os hinos sem um espírito de adoração? Será que eu não adorei dia a dia? Como será que está o departamento, o cômodo de adoração na minha casa? Como está o meu cômodo de aprendizado? Será que eu aprendi alguma coisa? Eu absorvi novo conhecimento das doutrinas da palavra de Deus? Será que eu entendo? Aumentei o meu entendimento da palavra de Deus? É bom revisar todos esses cômodos. Será que você trouxe todas as coisas diante de Deus em oração, para que Ele te ajude? Então, edifique a sua fé, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. É uma coisa especial e sagrada, a casa da fé que nós estamos conscientemente construindo. Mas tem também um segundo pilar aqui, também no versículo 20, e é bem diferente. E o segundo pilar sobre o qual eu gostaria de falar é orar no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Uma construção, uma frase um pouco usual, um pouco peculiar, ela é pouco usual. Orando no Espírito Santo. Então, naturalmente, nós nos perguntamos, o que é isso? O que é diferente? Qual é a distinção disso? Orar no Espírito Santo. Nós lemos esse grande capítulo 8 de Romanos, e no versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito traduz as nossas orações no idioma do céu e aperfeiçoa. Será que nós estamos orando orações que o Espírito Santo pode melhorar e aperfeiçoar por nós, orando no Espírito Santo? É bom, orar no Espírito Santo significa que as suas orações serão predominantemente sobre coisas que são para a glória de Deus. Nós devemos e podemos orar por coisas sobre nós, sobre saúde, força, coisas para a nossa vida pessoal, mas principalmente nós devemos orar coisas que, afinal de contas, no final de tudo, vão trazer glória a Cristo e nos fortificar no nosso serviço para Ele. Esse deve estar no topo da nossa lista de prioridades. E eu pensaria que o tipo de oração que o Espírito Santo gostaria é aquele tipo de oração que segue uma confissão de pecados honesta. Então, quando nós nos achegamos à presença de Deus inconscientes da sua santidade, da nossa inadequação, é difícil que Ele nos escuta. Então, orações que são precedidas por confissão de pecado, certamente é uma oração que o Espírito Santo vai aperfeiçoar e honrar por nós. E orações também que são cheias de confiança e de paciência, porque muitas vezes nós somos comandados a orar com fé, o que significa refletir e nos lembrar a nós mesmos e afirmar diante de Deus: Deus tem o poder de fazer qualquer coisa que nós podemos pedir. Orar com confiança e com fé. Esse é o tipo de oração que nós somos comandados e convidados a fazer. E nós louvamos e nós amamos a Deus. Nós não podemos pular essa a parte de louvor. E eu acredito nisso por causa das exortações nas Bíblias. Orações que são acompanhadas por alguma negação de si são preciosas à vista de Deus. E também a oração que é submissa. Como você pode orar pela sua família ou pelo seu vizinho ou pelo seu colega de trabalho? Senhor, salve essa pessoa. Salve este homem, essa mulher. Sem que você esteja disposto a falar. Aqui estou, Senhor. Envia-me a mim. Capacita-me a mim a ser o canal, o porta-voz, aquele que testifica. Você não pode simplesmente orar por alguém que não tem e se você não tiver a menor inclinação, você mesmo, de testemunhar para essa pessoa. E é uma coisa que acontece. Então, isso seria uma condição também. Que nós oremos com a prontidão e a disposição de ser instrumentais para essa obra. Uma oração que eu pensaria que é humilde também. Essas coisas nós mantemos em mente. Que tipo de oração é orar no Espírito Santo? É claro que só um crente pode orar. Mas enquanto crentes, nós tentamos ter essas características também nas nossas orações. Então tenho um terceiro pilar que você encontra nesses versículos. Versículo 21. Eles são todas exortações separadas, que se encaixam, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Conservai-vos no amor de Deus. Tem bastante, tem algumas objeções em relação a essa exortação. É claro que alguém diria, você sempre está no amor de Deus. Você não pode se conservar no amor de Deus. Mas você pode, você deve. Senão, Judas não seria inspirado a fornecer essa exortação. Sim, de certa forma, o amor de Deus está sempre sobre o seu povo. Mas estamos falando aqui de provar, experimentar, sentir os efeitos do amor de Deus. E Deus não vai sorrir sobre você para que você conscientemente provar suas bênçãos se, por exemplo, você estiver em uma condição pecaminosa. E eu posso me voltar facilmente a João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Uma exortação semelhante. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Uma exortação bem semelhante. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando Judas fala sobre isso no versículo 21, conservar-vos a vós mesmo no amor de Deus, a primeira forma de fazer isso é através da obediência a Ele. Grande cuidado sobre a santificação na vida que nós conduzimos. Então, você terá uma experiência contínua das bênçãos e do amor de Deus na vida. Mas permita-me dar outros conselhos também. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Como eu posso estar ciente do amor de Deus? Bom, não pensar demais e não prestar muita atenção das minhas próprias dificuldades. Se eu tiver muita indulgência na minha, sentindo pena de mim mesmo, ou pensando sobre as coisas que aconteceram sobre mim, se eu prestar muita atenção nessas coisas, eu me desligo da apreciação do amor de Deus. É possível, como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, ser engolido com muito sofrimento, em muito sofrimento. Então, tente eliminar, e você acaba eliminando a ciência das bênçãos de Deus. Então, se você tem algumas coisas que você precisa melhorar, você não pode, você precisa racionar o tempo que você passa pensando nessas coisas, nesses problemas, e não permitir que elas dominem o seu pensamento. Porque assim você perde toque com o seu, perde sintonia com as bênçãos de Deus. Mas o oposto, faça o oposto, reflita sobre o amor de Cristo. Direcione os seus pensamentos sobre essas coisas. Voltamos para Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Sim, se você permitir. O ponto, o argumento de Paulo aqui, ela não precisa, não é necessário. Ou angústia, sim, se você permitir. Ou a perseguição, sim, se é só nisso que nós pensamos. Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas nenhuma dessas coisas precisa nos separar do amor de Cristo. Se nós refletirmos sobre isso, e nós louvarmos e adorarmos e agradecermos, o amor do Calvário é a melhor coisa sobre a qual se refletir. Aprofunde o seu amor e mantenha-o vivo no seu coração e na sua mente. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus é vital, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, particularmente mantendo em mente os últimos dias. Esse grande objetivo. E nós chegaremos a isso em um momento, com a doxologia. Mas o quarto pilar para a fé, que está aqui nos versículos 22 e 23. E apiedai-vos de alguns, mesmo aqueles, alguns daqueles que estavam fazendo a si mesmos inimigos de Cristo. Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. O que será que Judas quer dizer aqui? Bom, tem alguns deles, porque tem alguns deles que merecem de compaixão. Bom, eles podem ter sido levados pelos discursos de outros, eles podem ser ignorantes e não estabelecidos na fé, e sendo tolos, eles estão confusos. Você pode ajudá-los. Você pode trazê-los de volta ao entendimento correto. Pode ser possível. Então, tente em oração. Versículo 23. E salvai alguns com temor. Temor por eles. Arrebatando-os do fogo. Antes que ele destrua qualquer esperança da fé. Talvez... Aqui está o pilar para a fé. Ainda que estejamos fazendo a obra difícil de tentar resgatar alguém da apostasia ou de estar próximo da apostasia, odiando até a túnica manchada da carne. É difícil saber de onde vem essa expressão. Pode ter vindo do Antigo Testamento. Os avisos... Na época em que a pureza cerimonial era tão importante para as pessoas, tocar corpos de pessoas, cadáveres, pode ser um aviso contra tocar as roupas de uma pessoa com lepra em tempos antigos, talvez tenha saído daí. Mas o sentido é o seguinte: se as pessoas não estão seguindo o Senhor e adorando a Ele, eles podem estar envolvidos em todo tipo de missões carnais e terrenas. Você não pode estar envolvido nestas coisas. Eu estava lendo um livro por um autor popular que expõe diante de nós tanto erro. E sua ideia de testemunho era a seguinte: você tem que Você deve se juntar às pessoas e ver os mesmos filmes e fazer as mesmas atividades para que você possa conversar com eles sobre essas coisas. Mas Judas aqui fala: não, não faça nada disso, odiando até a túnica manchada da carne. O seu testemunho não pode ser tirado de coisas terrenas. Você não pode compartilhar dessas coisas. Então, o quarto pilar da fé é tomar cuidado com o perigo, não se envolver em coisas terrenas. Então temos quatro pontos que são derivados dessa passagem. Eu ia fazer os versículos 24 e 25, a grande doxologia, mas infelizmente vai ter que ficar para um outro estudo. Edifique a sua fé, a sua doutrina e a sua confiança. Ore no Espírito Santo, tendo certeza de atender às condições. Conservar-se no amor de Deus. E eu dei também alguns conselhos em como tentar fazê-lo. E tomar cuidado com o perigo. Quatro pilares para a fé.